Plano B no ar, mais um episódio. Que número é, Thiago?
Puta, não sei. Acabei de te perguntar isso.
Mas
sei.
É mais de 100. A gente fez a nossa 3, live... 103? É. A gente fez nossa live de número 100. Foi um grande sucesso. Tanto na live em si, quanto no YouTube depois.
Verdade.
Batemos nosso recorde de acessos. Não vamos precisar falar quanto.
Não. Mas foi muito.
Muito. Mantemos, nossa. É.
Muito.
Mas foi... Nossa. É um número ímpar de dígitos. Eu não vou dizer... Pode ser 11,
uhum.
Pode ser 7, pode ser 5 também, mas é 3. Então, mas o que importa é, foi um sucesso, hoje é sexta-feira, que semana isso. Maluca, hein,
Thiago? Que semana maluca.
Que semana
que
doida.
Que semana, tivemos uma semana longa.
Nossa, muito longa.
Cansativa.
Parece entrar semana passada, inclusive.
E vale a pena dizer que a gente tá. O episódio de hoje, Pedrinho já tá em São Paulo lá.
Nossa, eu tô morando lá já.
Vocês estão vendo a gente aqui, mas o Pedro já tá.
Tô lá tirando foto com os boi da Faria Lima lá.
Boa, tá, você viu? Botaram aí a vaca magra?
Eu vi, achei lindo.
Muito bom.
Pô, qual é a ideia, né? Pô, tá todo mundo na merda, os caras fazem uns boi de ouro e botam no bagulho. É muita imbecilidade.
É o famoso tá querendo uma piroca, não tá sabendo pedir.
Ah, bom.
Entendeu?
Pá, é, pode ser.
Isso é mais provável.
Mas, enfim, estarei lá. Mas o que importa é onde estarei hoje. Hoje estarei aqui. Posteriormente em casa.
E dia 29 estaremos aonde, Pedrinho?
Dia 29 isso. Estaremos no Curitiba Comedy Club, o show
estaremos.
De retrospectiva de 2021.
Plano
de
B,
merda.
O show.
Ano de merda.
Plano B, o show, tudo que aconteceu em 2021... Se você não lembra, não assiste a retrospectiva da Globo, da Record.
Isso.
Ah, da Record você já não vai ver mesmo.
Não,
ninguém
não
é meio merda,
não,
né?
Não, realmente não. Puta, esse ano teve a novela Gênesis.
Novembro, é Jesus não voltou ainda.
Exatamente.
Acabou a retrospectiva.
Dezembro, não acabou, dedinho cruzado.
Isso mesmo.
Então, a gente vai fazer...
Vai que, né?
A esperança de morre.
Vai
o
que
ano
ele quer
só
descer,
acaba quando termina, né? Então...
Ele quer descer no dia 25 pra dizer não é no dia 25. Imagina.
Tem isso, né? Mas...
Eu nasci dia 1º de agosto, galera. É a primeira coisa que Jesus fala.
Eu sou virginiano, meu pô. Não sei se 1º de agosto. Alguém manja de signo aí?
Eu.
Você é uma bosta, né? Puta, o cara sabe de cor o negócio.
Eu sei, que eu sou perto, então eu sou leão também.
Ah, você não é nada, maluco.
Você não é nada,
você
cara.
Você não é nada.
Nada. Bom, o cara enfim. É capricórnio, ele tá metendo essa.
Capricórnio é um bode.
É um bode.
Capricórnio é a porra de um bode.
Um bode, cara.
Só pra gente completar, 29 completa. De dezembro, finaleira do ano.
Você que está em Curitiba não vai viajar, porque às vezes a pessoa não vai. Por quê? Porque tá todo mundo fudido, Pedro.
Sim, ninguém vai
tá
viajar.
Tá todo mundo fudido.
Não é decidir ficar.
Porra, vou pra praia de máscara, fudido. Não vai. Fica em casa,
mundo,
então.
Todo mundo. Tem cagado. Todo mundo. Aí tem todo mundo. Uhum. Aí tem o fudido. Tem todo mundo. Fudido. Então você que tá assim como nós, porque nós...
Fudido deu um curso...
Essa é simples de fazer, essa é simples de fazer.
É que o
tá fudido, todo mundo
fudido. O fudido deu um curso de ser fudido e foi um sucesso.
Inclusive sim. Nós, por isso que a gente vai estar trabalhando. Então
sim.
Assim,
isso,
se a gente tivesse rico, a gente não tava fazendo esse show nem fudido.
Porque a pessoa fala assim, ah, é um show. Pra gente é uma porra de um trabalho.
É, exato. A gente vai estar trabalhando até o dia 29.
O frentista tá botando gasolina no seu tanque, o 29. Vigia tá lá vigiando. A gente tá fazendo show.
Isso.
Né? Então,
piadinhas.
Curitiba Comedy Club, você pode ir lá assistir a gente. O link vai estar aqui na
descrição,
do nosso vídeo. Então,
você tem que botar na dos outros, que eu acho que não tá.
Ainda não tá, mas a gente coloca.
Qualquer vídeo que você clicar a partir de hoje, vai estar o link.
Vai estar.
Até o dia 29.
Até o longínquo dia 29.
Até o longínquo dia de 29.
Então você tem bastante tempo pra você se organizar.
Sim, chamar seus familiares.
Juntar o dinheiro dessa bala que você vende no sinal.
Uhum.
Inglês. Me ajude a pagar minha faculdade. Esse é o público do Plano B. Eu tô vendendo brigadeiro
pra pagar
pra estudar.
Isso é verdade.
Entendeu?
E um brigadeiro ruim. Puta, não aprendeu a fazer brigadeiro.
Ruim. Puta, leite
produto
coalhado,
de má
né?
Qualidade. É, má qualidade.
Puta, leite, o cara usa leite estragado.
Mas o que ele pode fazer?
Puta, comprar um leite.
Ele comprou no Extra, tá ligado? Porra. Aquele Extra de São Paulo lá? Eu não sei
também.
De qual cidade de São Paulo. Não, que é o mesmo, esse é reincidente. É o mesmo Extra que tava vendendo a bandeja de carne vazia. E aí você retirava a carne no caixa.
Sim, sim, eu vi
que isso. Era pro pessoal não roubar. Rolou um negócio, uma funcionária filmou Os caras pegando carne estragada, vencida.
Caralho.
Desembalando e reembalando com um novo vencimento.
Tá que pariu.
Show de bola, né?
Só tem filho da puta nesse mundo. Não dá pra confiar em ninguém. Você tem que criar os seus boi, matar você mesmo.
Uhum.
E comer no dia.
Bom, já morde o boi e já come ali já.
Sim, joga um barbecue em cima, dá uma lambida naquele boi, bicho.
Nossa, amarra no chão e taca fogo. Você aqui.
Não, é que dá uma lambida no boi.
Dá uma lambida no boi.
Uma mordidona?
Nossa.
Não. O problema é que já vem um sashimi, né? Sashimi de boi é um negócio que não me
ajuda. Bom, a carne de boi. Põe um shoyu.
Um shoyuzinho, um wasabi.
Fica bom, fica show de bola.
Pô, fechou.
Uma vez eu fui pescar com meu irmão e eu fiz isso. Não boi, né? Já que você falou sashimi. Tem, não é qualquer peixe que dá pra fazer isso.
Se tivesse conseguido pescar um boi, caralho. Primeiro que anzol forte do caralho.
Vai
esse
ter aí. Um peixe boi. Mas não. É tilápia. Os caras fazem sashimi de tilápia. E a gente foi pescar tilápia. Eu não pesquei porra nenhuma. Porque eu não sei como isso é possível, mas eu sou ruim de pescar.
É difícil tá pescar. Não é tão fácil assim.
É porque você, se alguém for te explicar como é que pesca.
Não, é.
Entende? Você sente que não precisa de nenhuma outra habilidade além de preparar o equipamento.
A simpatia.
Pois é, só que meu irmão preparou o equipamento pra mim. Então a única coisa que exigia habilidade...
Qual foi o preparo?
Não, tipo, botar a linha, botar a isca certa, essas porra, tá ligado?
Tá. Então, a pigmentação no corpo.
Isso, passar as fezes do animal no rosto.
Isso.
Botar aquela folhagem, tá ligado?
E fazer barulho de minhoca.
Exatamente. O barulho de minhoca é muito barulho importante.
Por isso que é difícil de pescar, né?
Não, você
sempre... O barulho da minhoca... É, o problema é que o barulho da minhoca é que é foda. É.
Outro humano fodido tentando passar por minhoca.
Eu já pesquei, tu não tem pescar uma vez. Mas eu também não consigo.
Mas é difícil, cara. E aí eu não pesquei nada, meu irmão pescou. E a gente pegou... Ele pegou, né? Tem que parar de querer levar crédito do esforço alheio.
Sim, você não fez nada. Você só atrapalhou.
Eu só tava lá, falando como é difícil, como é ruim.
Se ele pegou 5, sem você, ele pegava 10.
Exato. Ele... Porque era nos intervalos entre um e outro, ele tinha que ficar falando, calma, você vai conseguir.
Sim. Esse,
ele poderia ter
e
pegado.
E preparar a tua vara, que você jogou a vara no meio do rio.
Isso, lancei, passou um peixe. Errei!
Jogou o chinelo pra acertar o peixe.
Vou te pegar, filha, pro tirou a camisa, pulou na água.
Voltou sem nada.
Você falou que era minha mãe. Voltou com o olho roxo.
Voltei sem a carteira. É... Tá, daí ele pescou uma tilápia, limpou ali na hora, cortou. Sashimi. Filézinho, shoyu e mandamos pra dentro.
Bom,
eu me
bom.
Senti um indígena.
Bom.
Eloquente. Um indígena hipster, talvez.
Ah.
Que fez um, né?
A vergonha era a tribo.
Isso.
A vergonha
isso.
Era a tribo, é.
Que aquele que todo mundo cabelão e ele faz o coque samurai.
Ah, triste.
Tá ligado?
Triste.
Ruim demais.
Aquele que o ancestral chora.
Isso.
O rio chora por ele.
Nossa. A árvore da Pocahontas lá seca.
A vergonha da profissão.
Vergonha da profissão. Eu falando em índio, eu vi hoje um vídeo aleatório lá de coisas vergonhosas dos anos 90.
Ah.
E aí tinha um programa da Xuxa, que era do Dia do Índio. E daí era Xuxa e todas as suas brancas paquitas vestidas de cocara, não sei o que, cantando índio. E tinham... Crianças indígenas reais
ai, ai, ai.
No palco. E elas não poderiam estar mais confusas e envergonhadas. A cara delas era tipo... Olhava pra Xuxa, pra galera, assim...
Às vezes
diretamente nunca... pra câmera, tá ligado?
Às vezes as crianças caralho. Índias elas só nunca viram peitos empinados.
Pode ser.
Porque a Índia, ela não brinca com esse negócio de peito caído, não. A Índia, o peito dela tá lá no chão e ela tá lá... E não quer saber.
É que ela tá porque com a criança aqui fazendo outro rolê, tá ligado? Ela tá trançando lá o cesto e a criança tá aqui.
A criança tá pendurada.
Exatamente, ela não tá segurando, ela tá fazendo o cesto e a criança tá presa no peito. A criança tá agarrada. Exatamente. A criança tá agarrada na teta da Índia. E aquilo pesa, né?
Nossa. As crianças Índia é pesada.
Pesadíssimo.
Pesado. São rígidas, né?
Sim, nossa.
Tem que ter os ossos fortes.
Nada desde pequeno, então...
Exatamente. Puta, as crianças tudo com o tronco em V, assim. Porra, 4 anos de idade, se exercer, ela não aguenta o
embate.
Então, sai
na mão com uma filhote de onça ali
porra.
E vê quem ganha.
Vem trazendo pelo couro o filhotinho da onça, assim, fala, posso levar?
Bem isso,
me mano. Seguiu até aqui. Eu... A onça seguindo, assim, tá ligado?
O rabão. Mas é... Às vezes é isso também. Nunca viram silicone na vida.
Pode ser, pode ser. É, eu acho
E também, assim, não levaram as mães indígenas, porque também elas não ficariam bem na roupa da Paquito. Então, assim, você tem que pensar também no lado do business.
Que
business,
é o tipo de coisa que fariam, na moral. Puta época bizarra, com certeza fariam isso. Fala, não, você pode participar, Tainá, a gente vai botar você nessa roupa aí. Eu não quero. Mas vai.
É roupa de Paquita Índia.
Você não tem direito, é 1997.
Não, acho que nessa época eles não fariam isso, cara. Porque nessa época aquilo que o Pedro falou. Aquilo que o Pedro falou. Não ia ornar, né?
Não ia ornar. Não, não.
Então foi aquilo que o Pedro falou, eles não fariam por causa disso.
A audiência caía. Não. Sinceramente, anos 90 a audiência caía. Tá mudando lá.
Anos 90 é a Luiz Ambiel.
Sim, banheiro do Gugu.
Banheiro do Gugu.
Paquito sem roupa.
Acho que qual era? Era o Raul Gil, que a menina fazia um striptease? Tinha esse rolê?
No Gugu, era no Gugu, Gugu, que mediu o batimento cardíaco.
Esse era foda.
Puta, era foda. Domingo, 2:30 da tarde, cara.
Quantas ereções, Léo? No meio, em família.
Tá você, tua avó e teu pai assistindo.
E assistindo numa
os
boa.
Três de pau duro.
Sim.
Você, nós somos crianças dos anos 90. O Léo, um pouco... Quase.
Não, 89. Criança, anos 90.
19 de dezembro, né?
Eu e Leila Lopes. Era 19 CPF. De dezembro.
Ah, é?
De 89.
De 89. Morreu jovem.
Morreu jovem.
Berenice, segura. Nós vamos bater. Isso é foda.
Enfim.
Puta história de vida.
Criança dos anos 90, o programa do Gugu, infelizmente pra gente, essa frase... Terá que ser dito.
Uhum.
O programa do Gugu foi responsável pelas primeiras ereções.
Sim, você nem sabia por quê.
De toda a nossa geração. E tinha a banheira do Gugu, tinha esse programa aí do batimento cardíaco.
Tinha Chica da Silva.
Chica, e por algum motivo eu ficava de pau duro com aquele que enfiava a mão e passava a mão na gosma.
Que era barata.
Barata.
Um aquário cheio de barata.
Você também.
E fazia assim, ó. Ah, só o Liminha pegando.
É verdade.
Que barata, a pessoa não ligava, mas quando Liminha perdava a mão dela, ela ficava meio puta.
Ele mordia.
Cebola, a pessoa... Nossa. Eu tenho medo de cobra! Cebola.
Nossa, era...
Era legal, era legal.
Era uma cebola, a pessoa gritando cebola.
E assim, era um bagulho que hoje em dia, zero chance, porque era muito
cuca. Extremamente.
E ela, Ellen Ganzaroli, porra, ela tá com muito medo. E o maluco segurava o braço dela e ela... E o bicho solta! Pra deslocar um ombro aquilo ali.
Tranquilo.
Nossa, hoje em dia já...
Medindo os batimentos dela, o troço, tipo, já...
Sim,
erro.
Sim, e o maluco fazendo striptease em cima dela. Então, assim, terrível. Terrível.
Tempos loucos, né, cara?
Tempos completamente malucos.
Sim, sim. Mas é aquilo, né? As primeiras ereções. Você com 7 anos de idade, pau duraço.
Pau duraço.
E a família falando, é a vontade de mijar isso aí. Como é que vai explicar?
E ninguém...
Como é que vai explicar?
Eu queria muito... Um adulto que tinha uma criança nos anos 90, sentar aqui, ó. Ninguém na minha família. Uma outra família. Sentar aqui e falar assim. Qual era a sensação? Você é um adulto, vendo quase uma pornografia na televisão brasileira aberta.
Isso.
Tua avó do teu lado, teu sobrinho de 5, 6 anos do outro. E aí?
E aí, bichão?
É, você encarava com normalidade, você ficava meio... Que nem a gente fica, né? Tá vendo lá um filme do nada, um peito, você fica... Teus pais do lado, você não quer.
Você gela, né? É um crime você saber o que é aquilo.
Porque você não quer que seu pai fale... Você não quer que qualquer...
Pai olha pra tua mãe e fala, deu uma vontade agora, hein?
É. Lembra
aproveitar que faz 15 dias já.
Lembra de Guaratuba? Você Nossa, não quer que senhora. Nada disso aconteça. Ou tua mãe fale...
Imagina essa frase, putz, isso me lembrou. Imagina. É.
Uma puta suruba matinhos, rolando no é. Filme. Isso me lembrou ainda do meu.
É assim que você foi gerado, filhão. Quer ouvir isso, né?
Isso me lembrou passa. Fevereiro isso de 91. Lembrou. Você vai aos contos? Fala, é realmente 9 meses antes. Então.
Isso é triste, né? Imagina?
Será que era uma grande alegria pela redemocratização? E por isso que os caras.
Pode ser. É,
é triste você descobrir que você foi feito numa suruba.
Bom.
Não, é um pouco triste.
Eu não assim. Quero saber.
Puta, é, lógico, então é isso que eu tô falando.
Sabe como é feito, tá ligado?
Porra, não é louco falar assim. Pô, agora você fica pensando. Caralho, que
moço. É que você sabe a teoria, que você aprende na escola, tá ligado? Mas você não quer saber.
Sim, que seja sabe. O papai e mamãe mais católico do mundo.
Sim, você não quer saber.
Ah, pai, mete direito, sabe? Eu nasci disso. Quase nem valeu a pena. Porra. Se eu não tivesse nascido disso, minha mãe não ia, nunca ia lembrar. Nunca ia lembrar. Ia passar batido na vida dela. Quando você transou, essa não vai contar. Essa não vai contar.
Não valeu!
Não, não, não.
Vamos pra próxima.
Não ia, Gadão. Pô. Ela falou, tava levando tela quente. Não...
Nada,
no intervalo.
Foi no intervalo. E eu sei que foi em um intervalo, porque eu ouvi parte 2 antes. E quando eu acendi o cigarro, depois apareceu parte 3.
Nossa, falando, gente, foi intervalo, falando em intervalo, era uma criança. Não que eu seja um adulto normal, né? Mas eu era uma criança mais estranha ainda, porque eu não assistia a programação, eu só assistia os comerciais.
Cara, não, mas os comerciais também eram mais divertidos.
Eram muito legais os comerciais.
Tinha os caranguejos da Kaiser.
As pessoas achavam que eu era muito pequeno, eu sabia ler. As pessoas achavam que eu já sabia ler numa idade que não era pra eu saber, porque eu olhava e eu sabia, tipo, a logo dos lugares, eu falava o nome. As pessoas achavam que eu sabia ler. Tipo, eu tava com meu pai na rua e falava, nossa, eu já sabia ler, mas eu sou uma criança que gostava muito de assistir comercial, cara.
Ah, isso é legal.
Eu só, eu ficava, tipo, vinha um intervalo, eu falava, peraí, gente, deixa eu assistir aqui.
Não mudou de canal!
Eu gostava de ver os comerciais, que loucura.
Daí veio, anos depois, veio a comédia e arruinou esse grande publicitário que podia chegar lá.
Roberto Justus, aí.
É. E falaram, ah, como é que você começou? E eu comecei pequena ainda.
Um ano de idade.
Eu via logo, associava tudo já. Fui crescendo, fui me apaixonando pela publicidade.
É, sempre gostei, né?
Sempre gostei.
Essa era uma entrevista pra dar, né? Falando assim, como é que foi?
Eu, tá, na escola, a professora dando aula, eu viajando aqui. Como é que eu faço pra convencer alguém a comprar um negócio que ela não precisa?
Sim.
Entendeu? E eu ficava naquilo, comecei a vender coisas pros meus amigos.
Me pegou.
Vendia droga.
E aí veio a droga. E aí o cara muda totalmente o
foco. Vendia sanduíche.
Aí corta do nada, tá ligado?
O cara falando, e aí... Falou, gente.
Falou, tamo.
E aí veio o problema com as drogas. E aí vai pra uma tragédia familiar muito grande.
Mas a sorte é que eu vendia, né? Né, Rafinha? Tá no podcast do Rafinha. Sorte que eu vendia, né? Porque é o erro do traficante a usar. Vou te falar. E o Rafinha, numa sinuca de bico, fala, pô, aqui tá certo, né? Não deixa de estar certo. Do ponto de vista do negócio, tá certo. E aí ele dá um pane e o que ele fala é, drogas são ruins. Consegue dizer.
É, mas eu gostava muito de ver os comerciais, gostava bastante. Mas tinha bons comerciais, Guaraná, tá?
Então, os comerciais eram muito bons, era muito diferente hoje em dia. Hoje em dia não se usa mais humor em comercial.
Não.
É muito difícil pegar um comercial que você fala, puta que...
Puta, da Brastemp tinha várias piadas com... Tipo, vários comerciais com piada. Sim.
Pô, da Bombril, cara.
Da Bombril.
Puta comercial legal, assim, você assistia... Hoje em dia as marcas estão um pouco antipáticas, assim, porque não tem... Hoje em dia todo comercial é... Épico, assim.
Puta, né? Agora pro ator, ele deve ter ganhado uma grana pra fazer esses comerciais, porque ele ficou muitos anos, né?
Qual, o cara abriu?
O cara viveu disso. Ele apareceu em outro rolê e meio que você fica. É, não, sai.
Abriu,
sabe? É que nem você ficou marcado. É, ele apareceu. Tá em outro, né? Tem um outro comercial aí que ele apareceu. Mas você fica meio. Ah, só sai, cara.
É, então, é que nem o Joe do Friends, tá ligado? Acabou,
ele não vai conseguir fazer outro negócio.
Acabou pra ele. O que ele faz agora? Ele faz, ah, e se o Joe tiver no Breaking Bad, tá ligado? Então ele aparece.
Ele teve uma série.
Cai de cara na metanfetamina.
Teve uma série do Joey, chamada Joey.
Teve, não deu, né?
Não.
Não adianta, não dá, cara. Não dá, não vai dar, não vai dar.
Acabou ali.
Mas ele fica muito marcado, né, cara?
Fica, nem o Harry Potter.
Harry Potter, né? Puta, você vê ali em outro rolê e fala, puta, faz uma mágica.
Porra, eu tava falando
que faz uma mágica.
Tem um feiticinho, alguém que some aqui, você faz um plim-plim.
O cara não tem um baralho.
Puta filme de drama. Você não anda com
baralho na rua?
Puta filme de drama, o cara no caixa eletrônico consegue sacar dinheiro que não tem. E fala, mano, é só...
Varinho, um negócio, um plim-plim, não tem?
Você tem um cofre cheio de dinheiro.
Din-din levioso, vem.
Din-din levioso.
Pim.
A nota vai saindo.
Mas eu tava vendo, o cara que fez o melhor negócio da vida dele foi o Draco.
Ah, é?
Do Harry Potter. Porque... Por quê? Não, porque assim, ele fez a franquia do Harry Potter. Ele ganhou muito dinheiro, não tanto quanto os atores principais, mas ele ganhou muito dinheiro. E você vê ele hoje, ele não parece mais a criança.
Ah, sim.
Então ele é um cara milionário, completamente anônimo.
Sim.
Então ele pode andar na rua, gastar o dinheiro dele e ninguém vai ter ideia.
O maluco fez o Neville também, porque ele passou todos os filmes obeso.
Ah,
o último ele emagreceu.
Verdade.
E vira que seguiu. Então ele fez um filme, tecnicamente. Tá ligado? Porque esse novo eu dele é de agora. Ele deixou uma barbona e segue a vida.
Esse cara do Draco, ele não faz mais filme. Ele não faz nenhum filme mais. Outro cara, só que daí ele também, puta, pra ele é foda. O Weasley.
É,
o Ruivo.
Rony.
Rony.
É.
Ele, assim, ele também não teve o destaque, né? Mas é que ele tem a cara que não dá pra se perder na multidão.
É que é ruivo, né?
É foda, ele é um ruivo com cara de
bêbado. Mas é que essa galera... Porque assim, a gente tá colocando que todos eles ganharam muitos milhões.
Talvez não tenha sido todos eles.
Não, não. Mas se o cara assinou um contrato que não ganhou 1 milhão, ele assinou um péssimo
pau
contrato.
No cu dele também. Daí tem que se fuder, né?
Um péssimo. Não, mas contrato. É que nem todo mundo ali valeria um milhão, né?
1 milhão? Não, calma lá. Não, no primeiro filme não. Primeiro filme que
mas vamos descobrir já. Vai falando.
Porque senão a gente tá colocando assim: quanto ganhou o Harry Potter?
Não, muito. Mais de 100 milhões. Não, não sei. Vamos supor, se o Harry Potter ganhou 100 milhões, o Draco ganhou 10. O Draco ganhou 10. Ganhou 10, Thiago.
É a Hermione.
Ela ganhou 95. Ganhou.
Harry Potter, né?
Ganhou.
O filme leva o nome do personagem.
Sim, mas ele
se não... ele ganhou 100, ela não pode ter ganhado 95.
Mas eram uns 3 ali.
Geralmente
é
tempo de tela.
Tempo de tela? Então, tá na mesma.
O cara que fez o Rony, ele recebeu 280 milhões de reais por sua participação em Harry Potter.
Olha aí, ó.
Aqui não disse em todos, mas eu imagino que tenha sido em todos os filmes.
280 milhões, o cara não precisa fazer mais nada da vida.
Puta, esse cara investiu em imóvel, um monte de coisa. O cara tá milionário. Esse cara não tá milionário. Precisa mais.
Pô, se esse cara ganhou 200, o Draco ganhou 20. 20 milhão? 20 milhão? Não, de real, de dólar?
Mas ele, não, mas libra, ele foi até o final, é libra, né? No caso deles é libra. Mas, assim, quem foi até o final, tá ligado? É que tem um personagem avulso que aparece em, tipo, dois, aparece os três primeiros e depois não aparece mais, tá ligado? Esse, né? Mas ele recebeu ele sólido em todos os filmes, tá ligado? Então é uma grana boa. Ele pode ter rival. Ele pode ter tacado fogo no cachê do primeiro filme, entendeu? Porque ele teve mais 8 filmes.
Ó, o cara do Todo Mundo Odeia o Chris... Também, sim, né? Não tem muito pra onde ir.
É, mas porque aí é pra gente, né? É que o Todo Mundo Odeia o Chris fez muito sucesso aqui, mas nos Estados Unidos ele não fez.
Esse cara sofre, velho.
Puta sucesso.
Ah, ele sofre com o brasileiro, ele sofre. Ele bloqueou os comentários da
quem
rede social
dele. Quem não
sofre
com o brasileiro, né? Eu sou bem sincero.
Eu vi ele num programa de entrevista, num talk show, sei lá, mas não parecia ser um talk show noturno, entendeu? É, ele fez lá ao vivo pro cara. Eu vou publicar qualquer coisa aqui. Daí vocês vão esperar e vão ver o que vai acontecer. E, tipo, publicou o intervalo e tal, voltou 20 mil comentários dos brasileiros falando que o cara parecia o pai do Greg, tá ligado? Cara, e ele não conseguia entender o que tava escrito, tá ligado? Ele ficou, eu não sei, o grande ponto é que pra eles, Todo Mundo Odeia o Chris foi tipo uma parada que eles fizeram, tá ligado?
Sim.
Tipo, toma lá da cá, entendeu? Foi legal, mas que não...
É.
Não moveu o mundo, entende? Eles não têm noção do impacto que foi aqui. Então eles realmente não entendem o rolê.
Sim.
Então, eles ficam, mano, por que que isso tá acontecendo?
Eu vou me mudar pra lá.
Porque o brasileiro é assim, até quando ele ama uma coisa, ele destrói aquela coisa. Sim.
Mas os caras são burros. Eu sou esse cara, Todo Mundo Odeia o Chris, eu venho pra cá fazer comercial de coisa, tá ligado?
Ah, no dia que chama a Shopee, né?
Ganhei uma fortuna.
Fiquei chateadíssimo. A Shopee
deu uma vibe muito tipo, tá mal, Jack tá mal, né?
Puta, muito. Eu fiquei
porque
muito triste.
Você não pensa que a Shopee gastou uma puta grana?
Não, assim. Não, o Jack tá mal. Ele não consegue mais pular nas escadas.
Tá ruim.
Ele consegue fazer só assim, ó. É o máximo que as artrites dele conseguem.
Tá, mas ele já ganhou dinheiro suficiente também, né?
Quem é mais rico, Jack Chan ou o Draco Malfoy?
O Jack Chan.
Jack Chan. Porra, muito mais filme nas costas, com certeza.
Não, muito mais filme. Você fez aquele filme de Hong Kong lá que podia ganhar em moedas. Assim, não, as moedinhas.
Mas, não, mas assim, você tem um conjunto ali mínimo de claro. Filmes desses de Hong Kong não. E uma porrada de filme não, Hollywood.
Ele fez muito mais filme de Hong Kong.
Será?
Muito mais.
Mas não, mas é que não chega tudo aqui também, né? Mas ele fez muito filme Hollywood.
Não, ele fez, mas...
Muito.
Quem tem mais dinheiro, Draco ou Nicolas Cage?
Nicolas Cage.
Não muito. Sei, porque Nicolas Cage tem uma vibe de torrar.
De torrar muito, é. De torrar
ele
muito.
Tem vibe, ele comprou
o cara tem
a
castelo.
Do
ele tem
tipo,
um monte de. Tem dois castelos. O cara tem muito.
Ele comprou
muita
um
mansão.
Peraí, ele comprou um negócio aleatório.
Fóssil.
Que era alguma coisa relacionada a dinossauro. Que era do mercado negro e teve que devolver.
O cara devolveu o dinheiro. Cara,
não, ele perdeu essa grana.
O cara que ele é assim é o Chandler.
Ó, ele comprou.
Ele, vibe também de...
ele comprou porra. Um crânio de dinossauro.
Mas é que é muito, né? Muito quanto você acha que eles ganharam do negócio da reunião? Do...
Pá, muito dinheiro.
Ele pagou 276
saiu isso,
mil
eu nem
dólares.
Uma bosta.
Você assistiu nisso?
Uma bosta.
Ele pagou 276 mil dólares por um crânio de dinossauro em um leilão legítimo.
Depois ele ficou fazendo um monte de filme série B, né?
E foi contrabandeado da Mongólia.
Nicolas Cage fez muito filme série B.
É que o Nicolas Cage ele joga com a probabilidade, entendeu? É, porque assim, você topa um filme, tipo, sei lá, o Keanu Reeves, Matrix. Os caras chegam com um roteiro pra ele. pensa 90 e poucos, tá ligado? Não tem como Keanu Reeves, um ator que não tem nada a ver com os rolês, pegar um roteiro desse, olhar e falar, puta, essa porra vai estourar, tá ligado?
Não, não tem.
Tu olha um roteiro daquele e fica...
Hoje em dia só a Marvel
muito,
tem
é,
isso.
É, assim, é muito possível o cara pegar esse roteiro e falar, putz, isso aqui é uma bosta, eu não vou fazer esse negócio, entendeu? Porque no Rio pegou fez e foi o estouro que foi. O Nicolas Cage, ele faz isso, ele pega qualquer roteiro, entregou na mão dele e fala, não faço. Faço.
Operário do
Tô com sangue comédia. No olho, eu vou fazer esse alienígena espadachim, tá ligado?
Porque uma época chegaram a falar que ele tava... Mas uma época chegaram a falar que ele tava meio ruim de grana e o caralho também. Por isso que ele tava fazendo...
Assim, quem
não é ruim é de que grana, ruim de grana... É que eu ia falar, não, mas é que assim, a gente tem que entender que o ruim de grana dele não é ruim de grana nosso, né?
É, tipo, não é que tu vai
é
cortar
o... É proporcional, lógico, é. Não é que ele tá devendo pra Copel e fala, puta, terceira fatura.
É que o um negócio assim também, quem é milionário... Ah, puta, quando o cara vai pro fundo do poço, é um fundo do poço que a gente não imagina.
Sim.
Nosso fundo do poço é dever tipo 6 mil no banco, entendeu? Esses caras estão devendo 100 entendi, milhões. Entendi. E o cara tá lá fumando charuto, né, dele. Ah, vou fazer o quê? Eu não tenho 100 milhões.
É que daí é o negócio do Bruce Wayne, daquele filme do Batman.
Tô devendo, fazer o quê?
Os caras vêm levar o bagulho da mansão Wayne, tá ligado? Porque esses caras, quando fazem uma dívida, eles não fazem que nem nós, entendeu? 3 meses, fudeu, teu nome tá no Serasa. É tipo 10 anos. Que o cara tá cada vez mais na bosta.
Sim.
E falando pros credores dele, não, vou fazer o filme do espadachim alienígena aqui, vai estourar.
Vai estourar.
Não, mas só é que ele não estoura, falou, mas fudendo. Tipo, ele tá, rolou que ele tava fudido, mas é que assim, ele não tá nesse estágio, ele tava comprando coisa.
Sim,
pô.
Não, ele é porque não tá. ele é maluco, tipo, claramente, ele torra maluco, dinheiro, tipo, foda-se.
Ele torra dinheiro pra caralho.
Mas o cara tá mal,
mas vocês têm uma maneira de pensar, às vezes, tipo assim, porra, não vi mais fulano em filme nenhum. Esse cara tá, tipo,
cadê Ana Paula Arósio?
Ana Paula Arósio. Com os atores gringos, que são assim, pô, esse cara deu não aparece mesmo no filme e tal. E às vezes o cara tá fazendo um filme meio série B, tá ligado?
Às
se
você tá
for
morto.
Olhar, o cara tá fazendo vários filmes lá, mas é que não, os filmes não saem de lá pra cá, tá ligado?
A Ana Paula Arósio, eu lembro até hoje de uma... Devia ser aquele Domingo Espetacular, eles foram porque ela tava... A época dizem morando numa fazenda isolada da sociedade.
Sim, parece que isso é real mesmo.
Parece que é real, né?
Isso é opcional.
É, ela não quis mais, é.
Opcional.
Em Bratel
ela não quis mais.
Foi o meu auge, chega. Foi não
bom
quero
pra...
mais.
Terra Nossa, Terra foi Nossa. Bom pra ela.
Mas coisa beleza, pra caralho. Ela saiu bem, ela não saiu que nem o...
Mas ela tem que trabalhar.
Marcos Frota, tá ligado?
O Drácula não precisa trabalhar.
Tá ligado, Marcos Frota, que ele Drácula, foi...
Se ele vier pra cá, então...
Marcos Frota foi caindo... Aí ele já assim, vamos chamar pra novela? Não. Eu gosto mesmo de circo. E foi pro circo, tá ligado? Mas
pelo que eu já falar, não tava rolando mais. O circo dele dá grana pra ele, cara.
Sim, claro que dá. Do cara. Ele fez um negócio do Beto Carreiro também. Um
circo grande pra caralho, assim. Sim, é um rolê forte.
Então,
porque a galera confunde riqueza com fama, né?
Sim.
Não é porque o cara não tá no... Entende? Que nem esse maluquinho do Harry Potter que a gente viu agora. Investiu em imóveis e tal, um monte de coisa. Tem um monte de cantor sertanejo que faz isso também.
Tem,
o
claro.
O cara pega, investe em... Porque investir em imóvel é uma boa, entendeu? Menos nos Estados Unidos. Quando é passa tufão, aí...
Aí é ruim.
Só não botar lá na Louisiana. Tem que comprar
Acabei
no...
de comprar um condomínio em... Eita!
Tem que comprar lá no... Na borda, no, na fronteira do Canadá.
E a Contita levou meu condomínio. Porque é uns nomes tudo...
Sim,
lá Sandra. Contita.
Nikita Bocelli.
Nikita Bocelli.
Furacão Nikita.
Furacão Nikita Bocelli.
Isso. Bolinha trancou a gente aqui dentro.
Pizza e sushi.
Só leva isso. Pizza, sushi, sashimi e brotinho.
Mas é, tem uns que estão mortos também, a gente nem sabe. Eu fiquei sabendo, cara, sei lá, esse ano, que o Raul Julia tinha morrido.
Quem morreu?
Raul Julia. Mas ele morreu há muito tempo, eu não sabia.
Quem é esse cara?
É o cara que fez o Bison naquele filme bosta do Street Fighter, que tem o...
Puta, eu não...
Van Damme.
Que eu tem só Van Damme. Entendi Street Fighter na tua frase.
É Ivan mesmo? Damme.
Ivan fez
Damme.
O Bison.
Mas ele não seja tão
Bison,
conhecido.
Não sei quem é.
Que é o... É, de repente eu tô errado.
É, puta, às vezes ninguém... Nem a família dele tinha morrido.
Você Raul assistiu Julia. O plano B e falar, ele morreu. Eu achei que ele tava dormindo.
Então, os filhos do Raul Julia.
Era Sean, era só um cochilo.
Eu conheço esse nome. Raul Julia.
Raul Gil tá vivo ainda. Porra,
não. Não, deixa pra lá o Raul Julia, então. Mas ele fez Street Fighter. Procura aí.
Mas eu lembro do filme. Só o do Van Damme eu lembro do filme.
Então, o Van Damme fez... O que ele fez? O Guile.
É.
E ele encoxou a Gretchen também.
Sim,
esse é um outro negócio. O Van Damme no mundo inteiro ele é conhecido pelos filmes e pela ação.
Vou te mostrar
se
vai lembrar.
Ele é conhecido por ter enrabado a Gretchen em rede nacional. Ele, assim...
Esse aqui é o Raul Julia.
Ah, ok. Ele fez o cara do Familiar.
Quando você falou o personagem,
Gomes.
Eu lembrei que era.
Isso. Okay. Ah, ele como Bison aqui. Ó.
É, então, lembrei dele.
Ah, tá, é, tá.
Ele morreu?
Ele tá muito bem.
Morreu. Morreu faz tempo. Tô até com medo de olhar, porque eu vou parecer muito idiota, porque ele morreu há muito tempo.
2011. Mas o... O que ele tá falando mesmo?
O Van Damme.
Ele morreu em 94.
Caralho, velho!
Sério?
Tá que pariu!
Não, mas o Street Fighter é de 94.
Ai, ai, eu acho que é.
Caralho, fez o filme e morreu. Tanta porrada que ele tomou.
Caralho. Ah, mas aqui, ó. O povo pergunta no Google o que aconteceu com o Raul Julia.
Não, é que a galera o lembra dele.
Povo. Ele teve um derrame.
Ah, isso é. Morreu novão.
Morreu novão. Não muito. Ele nasceu em 1940.
54.
Tá bom. O Van Damme, ele...
Grande Dragão Branco é muito bom.
Sim.
Todos os filmes de porradaria dele eram bons.
São muito bons.
E Van Damme é outro que faz o rolê do Nicolas Cage. Ele pega o filme e tem que ter porrada. Entendeu? Tem porrada, eu participo. Ah, mas o filme vai ser uma bosta, vai ser um sucesso? Ninguém sabe. Vamos trabalhar com a probabilidade. Se for sucesso, bom. Se não for bom também, que vocês vão ter que me pagar de qualquer jeito.
Sim, lógico. Pra eu comprar meu crânio de dinossauro.
Steven Seagal.
Steven Seagal
virou
o cara
policial.
Mais enganador. Ele virou policial.
Ele virou policial.
Preocupante. A gente já falou sobre isso aqui, ó.
Já. Do programa que ele tinha, não. Acho que
o Steven Seagal é o cara, assim, que... Eu acredito que ele é bom de porrada. Mas o corpo dele desmente muito.
Diz
ele
o contrário.
O corpo,
né?
De um dono de bar.
Sim.
Aqueles negócios de... Aqueles reality que o cara vai lá e reforma o bar do cara. É o Steven Seagal pra mim. Rabinho de cavalo.
É, ou falando tipo, ah, eu tenho isso daqui. O cara fala, eu pago 30. Sabe esse tipo, trato feito? Isso, ele poderia apresentar o trato feito. Tá ligado? Ele tem uma loja.
Legal esse trato feito, né?
O cara fala, puta. O
trato feito é muito legal.
Eu acho da hora. Porque eles não estão nem aí, eles pegam qualquer coisa,
sim.
Tipo, levam lá, tá ligado? O maluco foi levar card de Pokémon. Sim. E daí imagina aquele cara do trato feito recebendo os cards de Pokémon, mano.
Deixa
ele tá me dizendo isso aqui vale dinheiro, cara.
E então, daí o cara chega assim e fala assim, ó, isso aqui, ó, era do Pancho Villa.
Uhum.
E era o amuleto da sorte dele. Quer comprar? Quero. $50,000.
Aí o cara fala, eu pago $17.
Traz o especialista. Se o especialista olha e fala, $15.
Tá escrito embaixo, Made in Taiwan.
Aquilo é muito bom, né? Os caras levam... Não, isso aqui foi o disco do Elvis que ele autografou pouco antes dele morrer. E o cara fala, isso aqui é o disco do Nelson Ned, calma lá. Isso não... Você não leu nem a capa, filha da puta. Tá autografado escrito Elvis, mas é a letra do Nelson Ned.
O Nelson Ned era o anão, né?
Era um anão.
Caralho.
O Nelson Ned.
Foi
quando
boa.
Que ele morreu?
Que
ele morreu
boa.
Esse ano passado. Ele morreu recente.
Não.
95?
Imagina. Não, esse 97. Ano não foi.
Ele depois morreu recente.
Ele ficou
recente,
sabendo
eu
que
acho.
O Júlio tinha morrido. Ele teve um cardíaco.
Que Raul?
Morreu.
Nelson Ned morreu em 2014.
Ah, recente. Ele viu a Copa ou não viu? Recente. Quando que ele morreu?
Em janeiro.
Não viu.
Não viu o 7-1.
Que bom.
Graças a Deus.
Bom.
Graças a Deus.
Fez a
fico
boa.
Fico feliz pelo Nelson Ned. Não
tinha
visto aquele vexame. Mas.
Mas no 7-1, quando o Brasil tava tomando muito gol, Pedrinho, você tava meio puto assim, tipo, caralho, não é possível.
Não.
Na hora que tava tomando muito gol.
Não, porque... eu tava incrédulo. Falei, cara, isso
cara, não é possível.
É, eu tava tipo, não é possível. O que está acontecendo?
Caralho, tem um Nelson Ned Jr.
Ele é anão? Ele tem que ser muito anão. Nelson Ned Jr. Ele tem que ser isso aqui, ó. Mas tudo passa! Ele tem que ser isso aqui, ó. Isso aqui.
Ele é... Ele se perguntou se ele era anão? Ele é anão.
Eu perguntei. Lógico que ele é anão. Mas ele é o filho do Nelson Ned?
Ele é... Eu ele é um imagino cover. Que sim.
Ou é porque...
Era Nelson Ned, mas quando ficou anão, a família chamou...
Porra, tocando bateria animadão.
Ah, bem anão. O... Bem anão.
Até pra saber que ele é anão.
Não.
Sentadinho.
Mas como é que faz com o bumbo?
Não, ignora, né? Ou tem um outro anão embaixo.
Pode
que
ser.
Que é o Nelson Ned Neto. Bom... Ele...
Os pratos de ataque, Nelson ele tem que usar Neto. Uma tem que usar uma vara de pescar. Tem!
Mas sabe que o anão é isso? O anão é uma loteria. Você pode ser uma pessoa de altura normal e você casa com uma mulher de altura normal, seu filho pode ser um anão. E o anão pode casar com uma pessoa anã e ter um filho normal. Normal é feio. De estatura mediana.
De estatura
e,
normal.
De estatura mediana. 1,75.
Tá.
Que é uma estatura normal de...
Normal.
Tá.
Não uma aberração. E daí você pode. E o anão
assim... entra o patrocinador, se quiser patrocinar.
Organização, a gente já falou sobre isso.
Vamos lá.
O... Então, o anão é uma grande loteria. É uma Sim. grande loteria. Ou uma pequena loteria, se você preferir.
Uma loteriazinha. Uma loteca.
Loto fácil.
Não
é
uma mega da virada.
Não, né? Loto fácil. Cinquentão. Raspadinha. Quer que você... Ah, ganhou uma groselha. Pô, pô. Mas...
A parte da frente da telecena, você tem que achar dois... Três Ford K.
Você acha dois e o terceiro é um Uno.
Isso. É simples assim, daí você raspa tudo e não tinha prêmio possível. Não. É isso que é a telecena.
Mas você guarda ela. Porque no ano que vem...
Ela vale...
Você intera.
Ela vale...
É. Você troca.
Pô, isso era bom, hein? Pô, o Silvio Santos é um cara legal, cara. Apesar de é assédio, enfim. Mas fora
que
isso.
Que assédio?
Não,
pô, ah, tá. Ele. Enquanto... Tá, dele, tá. Entendi.
Cláudia Leite e tal.
Entendi.
Mas.
Mas qual o seu nome de nascença? Pros travesti.
Você prefere sexo, poder ou dinheiro? Uma criança de 7 anos? Ah, boquete. Então. Mas ai, só quando Deus. Eu vou na missa. Enfim. É. Nelson Ned. Anão. O anão pode ser qualquer pessoa.
Uhum.
Qualquer pessoa pode ser um anão. Basta querer. Uhum. Apostar no número certo, o 7 preto.
Se o Leandro Hassum mostrou isso, né?
Ah, que esse é um bom negócio. Quanto tempo a gente tem, Bolinha?
Caralho.
36. Querem falar desse assunto?
Vamos falar.
O filme do Hassum, vocês chegaram a assistir?
Deu polêmica, né? Evidentemente
eu
não.
Assisti 20 minutos. É muito constrangedor.
É ruim demais?
Não é que ele é ruim, ele é constrangedor, Lelo.
Eles encolhendo o Hassum.
Eles encolheram o Hassum, mas de um jeito.
Que ele ficou gordo de novo. Falou, puta, meu, você só te achataram.
Que nem um maluquinho dançando no TikTok.
Eles pegaram na diagonal assim, ó, e só, sabe, diminuíram a imagem dele.
Ah,
assim.
Entendi.
Ele virou um palumpa. Ele sai da Caralho. Cadeira assim, ele dá um pulinho. Ele sai do carro, ele dá um pulinho pra sair do carro. Ridículo, ridículo é ridículo. Né?
Deus
mas céu. Agora os anões, eles estão revoltados.
Ficaram putaço.
Mas
e eu entendo.
Não, eu entendo, mas ele não é um anão no filme. Ele é um cara baixo. A proposta não é ele ser um anão. A proposta do filme não é ele ser um anão.
Ah, é?
A proposta é ele ser um cara baixo.
Ah, ele não é um anão no filme.
Não! Isso que a galera não entende.
Em nenhum momento falam sobre ele ser anão, é isso?
Corte! O Hassum não é um anão! Ele queria muito ser, mas ele não é. Ele é só um cara baixo.
Tipo, um em momento nenhum baixo. Falam sobre ele
não,
ser anão no filme.
Não, ninguém fala nanismo, ninguém fala... Eu só fala, ele é um cara baixo. E a Juliana tá. Paes, que faz o par romântico, só em filme também, né?
Uhum.
Que o Hassum vai chegar no mesmo ambiente que a Juliana Paes. Mas daí ela é muito grande, ela tem aqueles cachorro grande, tipo aquele...
Sim.
Sei lá, o nome
Rufus. Que ideia é a equipe de roteiro, grande. Né?
É, daí ele tem um
puta,
chihuahua,
mesa, enfim. A mesa deve ser animada, né, cara?
Deve. Puta, deve.
Puta, põe a Juliana Paes... Se ela tiver um dog alemão.
Puta. Ela mora no 25º andar, pô.
Na casa dela tem escada.
E ele vai. E aí ele pula.
Você já pensou?
Ele...
Mas aí que tá. Mas os caras não fizeram isso porque não era um anão.
Sabe de onde não. ela é? Sabe de onde ela é? E tu? Vai ver, meu irmão! É, com certeza era isso.
Mas essa acertou nós aqui de imaginar porra, essa. Mulher, não ela acertou, mas a gente imaginar a cena da porra. Mesa.
Não, isso é uma piada que eu riria.
E se um dos roteiristas tá vendo essa porra agora, pensando, caralho, tá, vem ali. É...
Contratar os meninos são bons.
Mas é que eu não entendi então. Porque
mas ele não é um anão.
Ele não era um anão. Ele era só
pessoa assim, eu não vi também não entendi. No final ele fala assim, gente, eu sou um anão. Mas, assim,
acaba o filme com ele falando: anões também ele amam, no, sobe os créditos.
Anões
Kleber,
em chamas.
Ele do João Kleber falando: eu tenho que fazer uma confissão, eu sou um anão.
Ah, não.
E tá o Márcio Smelly chorando.
Cadeira. Mas, ele não é um anão no filme, é isso. E a galera ficou revoltada porque, você tá tirando sarro de quem é pequeno, não sei o quê, mas ele não é um anão, entende?
É que aquela matriz, né? Anã, ficou puta.
Ficou. Eu achei que era porque, já que é pra ser um filme com anão, botasse um ator anão. Achei que era esse o rolê.
Mas não era um filme sobre anão.
Então era, foi mais um negócio tipo Hassum.
A história ele é um cara
já te falaram isso, mas a gente precisa fazer alguma coisa, tá? Então eu vou repetir. Você emagreceu e você perdeu a graça. Não dá pra gente engordar de volta. Então a gente tá... Estamos aqui com uma série de... deformidades e malformações que a gente pode tentar colocar em você por computação gráfica no próximo filme. Você vê aí qual que você topa, que acreditamos que sua graça vai voltar. Então vamos lá, você sem os braços. Não. Acho que eu ia conseguir fazer isso aí, tá bom? Você com lábio leporino.
Isso é bom. Esse vende.
Esse vende.
Você é o... trabalha num restaurante e você tem lábio leporino.
E seu trabalho é provar as comidas dos clientes. Pra isso não estão envenenado.
Exatamente.
É restaurante medieval.
É, os meninos estão empolgados com essa opção. Não, vai falando outros, vamos ver. E aí foram passando por todas as possibilidades que poderiam ter. Né? Ele recusou o Gêmeo Siamês com o Marcius Mellin, porque o Marcius Mellin não tá no momento bom.
Não, ia pegar mal.
Ia ser ruim pra carreira dele.
Isso, ia pegar mal.
E ele não ia ter como provar, né? Porque eles dividem o mesmo corpo.
Ah, uff.
Como é que ele ia ficar gritando aqui a cabeça do lado? Não sou eu que tô mostrando meu cacete.
Aquele pau é de quem?
Pois é.
Meio preto, meio branco, aquele pau. Que parte tá dura, que parte não tá? Que parte começou? Que... É difícil saber. É difícil saber.
Não, pau dois amores.
Que é quando entra a luz do sol pela janela e pega só metadinha, tá ligado? Enfim, e aí optaram por encolher o assunto. Se você foi engraçado grande, talvez seja engraçado pequeno também.
Falhou.
Não deu.
Mas é que também você vai olhar o roteiro e fala, puta.
Mas eu vou te falar, no filme... Não, o filme é sem graça. Mas assim, no filme, a parte que eu vi, assim, do 20 minutos pra frente, pode ter descarrilhado assim de uma maneira que eu não tava esperando.
Tá.
Mas nos 20 minutos que eu vi, que eu consegui bravamente ver, é uma... Lógico, piadas assim, né? De que nem ela chega lá e fala assim, eu quero um expresso... É curto ou longo? Ela fala assim, eu quero um curto.
E ele fica do lado, yeah.
Não, não, e essa tá sozinha.
Ela gosta.
E daí quando eles se encontram, ela não sabia que ele era diminuto.
Uhum.
Quando eles se encontram, eles estão conversando e o garçom chega pra ela e fala assim, você vai querer outro curto? E daí ele fala assim, pro senhor um longo, né? Então assim... Então assim, é esse tipo de piada. Só que no filme ele é um médico, ele faz a cirurgia cardíaca do Papa... Ele é um cara super foda, ele é um cara super, assim, bem sucedido. Só que ele é um bom pai, isso é importante.
É que é pra forçar o rolê de que...
Reforço positivo.
Quando você ama alguém, é pelo que a pessoa é, não pelo que ela aparenta.
Não pelo corpo horrível dela, exatamente. Mas...
Não pelo que te causa.
Uma pessoa com a descrição no Tinder, né? Beleza, pra mim não importa.
É isso.
Aí você dá like e não dá match. Você fala, quer dizer.
Só não me vem com anão.
Aparentemente conta assim.
Mas assim, ele não é anão no filme. Então, entendi. Se esse é o problema, se for piadas de a questão de altura, porra, não concordo. Não concordo. Porque piadas em questão de altura, assim. Duvido que ele tenha feito uma piada super original também.
Sim, é. Clássico, né?
E às vezes os anões estão bravos também que o pânico acabou e eles estão sem emprego.
Pode ser.
Tem isso também.
Tem esse ponto, aí você tem um ponto.
Mas, ó, o plano B, dependendo do rumo que tomar, a gente traz de volta esse tipo de entretenimento sem problema nenhum.
Eu topo um anão por episódio aqui, nossa. Rodando.
Nossa.
O anão rodando?
Não, e a gente vai pôr pra falar.
Ou rodando a pessoa, se quiser.
Acho que um pouco dos dois.
Não, a gente faz um grande jogo de...
Beyblade?
De verdade, o desafio, bota o anão aqui no meio deitado e gira ele assim. Ah. A cabeça aponta pra quem pergunta, o pé pra quem responde. Hã?
Isso é bom.
Guarda aí essa ideia.
Pranchinha de bodyboard no peito.
Mas a gente colocaria o anão aqui pra falar. Porque normalmente o anão tá fazendo essas coisas, tipo, mas, né, escorrega no sabão e cai e tal. Não, mas ninguém bota o anão pra falar.
Opiniões.
E a voz do anão normalmente é engraçada pra caralho também. Sim. Então é um humor que não tá sendo...
Pontinho de vista.
Explorado.
É o nome do quadro.
E porra, Pedro.
Pontinho.
Puta, esse nome é bom.
Porra. A visão maravilhoso. Do rodapé.
Sim.
Mas já é meio fio.
De olhinho nas notícias.
Isso.
Nossa.
Não, pontinho de vista é bom.
Eu gostei muito.
Pontinho de vista.
Comendo as notícias.
É, isso.
Porra, a inflação subiu. Que inveja. Daí a gente bota as piadinhas.
A gente pontua pra ele.
Sim. Acho bom. Por que não?
Eu também, eu gosto
por
muito.
Por que não?
Mas aí, é a questão de quem tá disposto a dar a oportunidade, né?
A gente.
E quem vai encolher o raciocínio no computador. Sabe?
Isso é verdade.
E quem que tá sendo patrocinado?
Existe um ponto que a gente acabou de falar. Não é um anão. Não tinha por que pôr um ator anão fazer o personagem dele, que o personagem dele não era anão.
Não tinha por que fazer esse filme.
Não, essa questão.
Não,
essa questão.
Beleza, mas aí foi feito. Mas aí foi feito. Mas não era um anão. Então não tinha por que pôr um anão pra fazer
o anão,
um personagem de alguém baixo.
Tecnicamente, vamos supor, ele é de 1,49 pra baixo. Tecnicamente, eu não sei quanto que é. Digamos que ele tinha 1,55. Tecnicamente, ele não era um anão.
Já.
Ele era só um homem baixo. O que é um homem baixo? O Romário era o baixinho.
Sim.
Ele tinha 1,69, o Bolinha.
Sim. 1,69. O Caçulinha.
O caçulinha.
Caralho, tu sabe a altura do Romário? 69, de bate-pronto?
Eu sei.
Caralho.
É que eu sei.
Isso é que é triste.
Chupa, né? Kleber porque, Machado.
É porque ele jogava. Hoje ele deve ter encolhido um pouco já.
É possível. Vai arqueando, né?
Vai, vai, vai.
É, tá mais velho, né?
Que é
tá.
O peso dos problemas.
Ele parou com 60. Já tem uns 10 anos.
Então, parou só no gol 1000.
O esforço que ele demorou. Fez pra fazer o gol 1000 foi fazendo ele encolher mais.
Sim, entendeu? Sim. E, mas é assim, o que é um homem mais baixo que isso? Aqueles ginastas, ou aquele Arthur Zanetti.
É.
O braço desse tamanho. Ele é um cara que tinha que ficar ofendido com esse filme. Porque o filme é sobre ele, na verdade.
Ele é um cara baixo, exatamente. É um cara baixo. É.
Procura aí, Arthur Zanetti altura.
Vamos lá.
Ele deve ter tipo 1,60. Ele é um cara baixo. Ele é um cara que tem que se sentir ofendido.
Mas é que tá. Se ele com 1,60, ele é um cara baixinho, será que o Romário tá usando ainda apropriação cultural?
O Romário entre os baixinhos ele é alto, eu acho.
Apropriação cultural, talvez.
Porque tem aqueles anões que são altos
ele
também.
Tem 1,56m.
Porra, esse!
É ele! É ele!
É sobre ele. Eu isso. Quero ver um pronunciamento dele. Campeão olímpico.
Isso
ele
mesmo.
Pode ser nosso primeiro convidado do Pontinho de Vista.
Pode.
Campeão olímpico.
Não, porque o Pontinho de Vista é com um anão é e ele não é anão.
É. Mas eu vou te falar um negócio.
Ah, verdade.
Se esse filme do Hassum.
É que tá, é muito difícil chegar a essa conclusão.
Em vez dessa forçação de barra do caralho de ser um cara pequeno, fosse com um anão. Um anão mesmo. Esse filme ia ser muito melhor recebido. Porque assim, ah, é o anão fazer as piadinhas, blá, blá, mas estão mostrando o anão que é médico. Entendeu?
Não,
mostrando
e não
um
seria
anão
bem recebido
porque,
por ser o Hassum fazendo um anão.
Mas não, não,
mas dentro
de não,
tirar
botar um anão.
Tirar o Hassum,
não, botar um anão mesmo pra fazer. Um entendeu? O Pânico abriu as portas pra vários anões entrarem na carreira artística.
Ah, mas nenhum aproveitou.
Nenhum aproveitou.
Não dava o também. Tênis, não, não dava Robinho, também.
Robinho, mas tem anões por aí, excelentes
tem,
no teatro.
Lógico que tem.
Anões talentosos.
Excelentes. Que podiam ser colocados lá, que iam ser uma
não,
referência
tem
anão, bacana.
Ator. O Claudinho é ator, por caralho.
O Claudinho é ator. É o anão da Dança do Quadrado.
Exato.
Tem que ser lembrado.
É, aqui de Curitiba.
Que não falta é anão ator por aí.
Não, não.
O que não falta é bom, né?
Não.
O que não falta
se
não,
sabe, falta no mercado.
Acorde uma árvore e cai quatro anão ator. Com
tem um
que der
aqui
RT você
não
na
quer,
mão.
Tem mais 50 na fila. Mas tem ator anão.
Shakespeare.
Esse teste ia levar 6 semanas.
Bom, mas é, foi isso. Foi um péssimo filme.
Um péssimo filme. Péssima ideia.
Eu nem sabia que tinha, cara. Eu fiquei sabendo quando falaram pra mim que a atriz ficou puta lá.
Sim.
E é da Netflix esse filme?
É, achei original.
Puta Netflix. Porra, Netflix.
É que eu achei num ponto que eles falam assim, ó, o Hassum vai ter um filme por ano.
É, pode
se
ser.
Se vira, não quero saber. Ah, mano, não, não quero saber. Você acha que não é uma boa? Lá. Eu não quero saber. Só me entrega já tem.
Qual foi a parte do eu não quero saber que você não entendeu ainda?
Se der merda, a gente vai dar merda lá na frente. Aqui eu não quero saber.
Isso eu vou te falar. Isso daí é a prepotência dos estúdios do Rio de Janeiro, das produtoras do Rio de Janeiro. Os caras acham que são autossuficientes. Entendeu? A gente vai escrever um filme. A gente já escreveu vários filmes. Mas aí você escreveu seus melhores filmes e acabou. É. Entendeu? E não vai ter nada bom. O resto da sua carreira. Eu não sei quem escreveu.
Não sei
quem escreveu. Vamos descobrir quem escreveu.
Você tá falando isso e às vezes foi um comediante que escreveu. Isso
que
é
se
ruim.
Foda. Imagina abrir aqui.
Tá
Afonso Padilha.
Não, não, mas tá entendendo o que quer dizer? Tem vários programas. É, tem vários programas que o comediante participa na escrita e você fala.
Agora, o que a gente podia fazer era um ranking melhores filmes do Hassum. Esse é um ranking difícil de fazer.
Tá.
É porque
teria que assistir daí.
Top 3 melhores filmes. Tenho até Que a Sorte Nos Separe. Tem o 2, o 3.
E aí fechou o top 3.
Fechou a trilogia.
Fechou o ranking.
É. Michele Ferreira escreveu.
Não conheço. Ela é a Nan? Às vezes ela é a Nan.
Vamos ver.
Eu vou ficar feliz se ela falar, Nan.
Nossa, isso é engraçado. Ela isso ia ser uma piada boa.
Eu ia ficar muito feliz.
A Nan reclamando que ela...
Eu sou Nan, mas eu quero que o Hassum...
Puta, achei o perfil do LinkedIn dela.
Ou ela é gigante e o marido dela é anão.
Mas é que se ela for gigante...
Não, tipo jogador de vôlei. 1,90.
É... 90. Não, ela não é anã.
Um anão?
Claramente não é anã. Claramente.
Pelo rosto, né, Léo?
É... Barra da Tijuca...
Mas essa é a foto do Get Images. Não é dela, não. Foto de porta-retrato.
É.
Pode ser.
Mas
pode
ela
ser.
É roteirista, é isso?
Ela foi ela que escreveu esse rolê.
Ah, sabe uma coisa que eu vi? Procura aí. O filme ele é baseado num livro. Agora que eu lembrei.
É.
Ele é baseado num livro, tipo, em espanhol. E aí, ou numa novela, ou num filme, qualquer porra assim. Então, às vezes, é isso. Ela só adaptou o filme. Ou ela é a própria mexicana que escreveu.
Talvez ela seja a mexicana que escreveu.
Mas é um filme bosta.
O Lelinho já mostrou a foto dela falando Barra da Tijuca.
Barra da Tijuca.
Puta, não acredito que o Estadão tenha a mesma opinião que eu. Filme de Leandro Hassum, uma oportunidade perdida. Pode ser uma oportunidade de ficar quieto também.
É, bom, pode ser. Mas concordo, Lelinho. Podia ser um anão.
Pior que eu nem sabia desse filme, cara. Como é que é o nome desse filme?
Amor Sem Medida.
Puta, nome ruim.
Que tem que ter o trocadilho, né?
É muito nosso ainda, né?
Não pode ser Eu Só Sou Baixo ou Não Sou Anão. Podia ser esse nome.
Mas é que é muito do Brasil ainda, né? Cada quase brasileiro anão. Consome muito ainda trocadilho, tipo de piada. Eles fazem tem consumo, pô.
É que nem veio um filme
gringo. Se a galera não consumisse, não tinha esse tipo de piada.
Veio um filme gringo e os caras mudam o nome, tipo, Entrando Numa Fria. Entrando Numa Fria maior ainda.
Nossa, aquele.
Entrando Numa Fria do caralho!
Jamais que abaixo fria que
eu entrei. Eu não paro de entrar em fria!
20 mil filmes.
Quando
de negócio,
vem uma quente, quanta fria.
Cansado de fria. É.
Porra, eu quero me mudar pro Rio de Janeiro.
Barra da Tijuca, carinha de Barra da Tijuca. Mas estou numa fria.
Ô, oh, passamos a Globo aí, Bolinha.
Passamos
você tava nanando ali, viu? Ele tava aqui, ó.
Esse garoto aí.
Nossa, quanto tempo a gente tem, Bolinha?
Tá bom, vambora.
Tá bom, então fechou, a gente deixa esse recado aí. Hassum, você sim tomou o lugar de um anão, mas não por sua culpa. Mas por incompetência do roteiro. Que poderia ter botado um anão lá e feito um filme bacana.
Né? Ou então, é sua culpa, sim.
É... Também, às vezes você chegou lá e falou, tira esse anão daqui.
É, o que você não tá fazendo? Mas é um filme sobre anão. Bota ali centímetro, eu faço.
Me encolhe.
Se inscreva no nosso canal.
Importante.
Ative a notificação.
Sim.
É,
dia 29.
Insta Plano B. Ah, tá. Você tem todas as redes sociais. Você pode todas. Entrar lá. Você que está no Spotify, por favor, se inscreva
segue,
no nosso canal.
Segue também.
Que é importante. Segue isso. Aí no Spotify. Dia 29 de dezembro, Curitiba Comedy Club. Plano B, o show.
Retrospectiva 2021.
Pedrinho, Lelinho, sempre um prazer.
Beijo.
Beijo, 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 beijo.